Ora bem, vamos falar de Angola agora aqui até ao final do programa, até às 8. E para isso vamos ter um convidado. Ele é Cédric Carvalho, ele é angolano e estava quase a terminar o curso de Direito quando foi preso no processo de supostas atividades subversivas contra o regime angolano. Cédric vive neste momento em Portugal para terminar o curso, tem falado de jornalistas sobre o país, mostrou alguma relutância antes das eleições angolanas, que definiu como simulacro, já escreveu crónicas em jornais portugueses e hoje está connosco para falar sobre Angola. E porquê? Porque é assunto, Zé Pedro, em cima da mesa, a ameaça do presidente de Angola, de, enfim, algumas repercussões para Portugal, se de facto o nosso país levar para a frente o processo que envolve Manuel Vicente.
É esse o contexto, de facto. Tem a ver com uma conferência de imprensa, só por si, isto é um facto, podemos aqui falar com Cédric de Carvalho. Foi uma conferência de imprensa inédita em 40 anos. João Lourenço recebeu uma centena de jornalistas, angolanos e não angolanos, também internacionais, no Palácio Presidencial e respondeu a algumas questões, e uma delas falava exatamente sobre as relações com Portugal. E João Lourenço disse claramente que as relações entre Portugal e Angola poderão estar em causa na sequência desta Operação FIS e da investigação Operação FIS. E já agora, vamos lá só recapitular o que é que estamos a falar quando falamos do processo judicial Operação FIS. Estamos a falar exatamente de uma operação em que Manuel Vicente, antigo vice-presidente de Angola, um homem forte também na Sonangol, que é a grande petrolífera angolana, é acusado de ter pago 760 mil euros a um procurador do Ministério Público Português, no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, para obter decisões favoráveis. A defesa de Manuel Vicente diz que o ex-governante não tem nada a ver com os factos que a acusação lhe imputa e não os praticou, nem nada sabe acerca da contratação e de pagamentos a este procurador chamado Orlando Figueira. Uhum. Neste momento, hoje, soubemos que o processo está na relação de Lisboa e, portanto, não vai tão cedo para a jurisdição angolana. Uhum. E é neste contexto que falamos com o Cédric Carvalho.
É verdade, Cédric, olá, boa tarde, bem-vindo à Renascença.
Ah, muito boa tarde e obrigado pelo convite.
Cédric, conta-nos, tu vives em Portugal, nesta altura?
Sim, neste momento estou em Portugal, como disseram na introdução, exatamente com o objetivo de concluir o curso que foi impedido, né, em Angola pela situação que já foi descrita.
Uhum. Mas tu estavas a terminar o curso, não conseguiste, e depois de teres sido libertado, tu ainda tentaste terminar o curso em Angola ou decidiste vir logo aqui para Portugal?
Eu ainda tentei, ainda fiz muitos contactos, ainda cheguei a assistir algumas aulas, mas infelizmente a universidade não cooperou para que fosse possível concluir lá o curso, né?
Uhum. E vieste para aqui e conseguiste? Estás a estudar por esta altura ou ainda estás à espera?
Não, infelizmente não consegui. A altura que cheguei já era tarde, já praticamente estavam encerradas as, digamos, inscrições para o ano letivo. Uhum. E espero retomar este ano, tão logo abra o ano letivo o próximo. Né?
Portanto, em setembro, já te temos a estudar aqui em Portugal. Cédric, tu também deves estar quase a terminar. O que é que te falta? Um ano?
Exatamente, um ano. Pois, digo assim, em Angola, o curso de Direito na universidade em que eu estava eram 5 anos e eu estava precisamente no 5º ano.
Pois.
Quando acontece que aqui em Portugal, a maioria das universidades, o curso vai até o 4º ano. Isto, no meu caso, é bem provável que faça apenas equivalências e em um ano consiga concluir o curso. Né?
Ora bem.
Cédric, quando fez estas declarações relacionadas com o ato eleitoral de agosto, início, já ouvimos aqui, falava como um simulacro eleitoral. Tendo em conta de agosto até agora, e já estamos em janeiro de 2018, então, confirmou-se o simulacro ou as expectativas acabaram por ser diferentes ao longo dos meses em relação àquilo que depois João Lourenço acabou por trazer à Angola?
Não, o simulacro foi confirmado e o que está mediaticamente a ser vinculado sobre uma boa governação de João Lourenço nesses 3 últimos meses, nada tem a ver com a simulação eleitoral, porque a simulação eleitoral é algo que aconteceu, que visa simplesmente manter no poder o mesmo grupo do qual João Lourenço agora é tido como o cabeça, apesar de que o José do Santo ainda é o presidente do partido, do grupo que governa o país desde 1975, Então, pelo que nada tem a ver, a simulação eleitoral aconteceu, as eleições foram uma fraude, inclusive, pelo menos nestas eleições, houve elementos mais do que suficientes, quando comparando com os outros, as outras eleições, para provar que houve realmente fraude. E a coisa que, assim, rapidamente pretendo aqui frisar é a conferência de imprensa da Comissão Nacional Eleitoral, que saíram a público a dizer que sim, que não, que o processo eleitoral, em pleno ato eleitoral, isto no mesmo dia das eleições, no dia seguinte, a dizer que o processo não estava a decorrer bem, tanto é que os resultados, eles mesmos disseram, tanto é que os resultados estavam a ser anunciados pela porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, não era do conhecimento dos mesmos, da maioria, e no caso, da maioria dos delegados, destes comissários da própria comissão, né? Este é um indício de que as eleições foram fraudulentas, a parte de outros elementos.
E olhando agora para o período pós-eleitoral, como sabe, se há alcunha que é conhecida neste momento, atribuída a João Lourenço, é de ser o exonerador implacável, porque está a promover um conjunto de saídas e, obviamente, com este, enfim, deste tempo, desde a tomada de posse, que foi a 26 de setembro, já é possível, Cédric, ter uma ideia dos caminhos novos ou não de João Lourenço como Presidente de Angola? Qual é o balanço que faz? O que é que, na sua perspectiva, está a acontecer neste momento em Angola, neste caso, ao nível do poder?
O que está a acontecer em Angola é o que eu chamei de a manobra de manutenção do próprio MPLA. É um fenómeno que está a acontecer em Angola, mas não só em Angola. É o mesmo que está acontecendo no Zimbábue, é o mesmo que agora provavelmente vai começar a acontecer na África do Sul.
É só uma questão de mudar as pessoas, é isso?
É uma questão de mudar as pessoas e dar a sensação às pessoas de que o grupo está realmente num processo de limpeza interna para que ganhe a simpatia da sociedade, para que legitime este mesmo grupo para continuar no poder. Ou seja, ao fim e ao cabo, é o mesmo grupo, no caso de Angola, de 1985 a 42 anos no governo, que apenas está a procurar manter-se no poder durante mais tantos anos. E o mesmo está acontecendo no Zimbábue e na África do Sul.
Mas, Cédric Carvalho, a verdade é que, por exemplo, João Lourenço testemunha, e diz isto pelas suas próprias palavras, que a corrupção está generalizada a todos os níveis em Angola, desde as pessoas na rua até lugares de destaque na hierarquia do Estado angolano. O combate à corrupção parece ser agora também uma linha política do presidente angolano.
Pois, o João Lourenço está a ter nesta linha da corrupção, está a ter mais ações que parecem estar viradas para o combate à corrupção. O José Dalfano também várias vezes fez questão de frisar o combate à corrupção, mas claramente o João Lourenço está a marcar passos diferentes de José Dalfano. Isto é preciso referir, mas é ao mesmo tempo preciso referir que o que João Lourenço fez até agora não passa exatamente de discursos mais contundentes do que José dos Santos fazia, mas não passam disso mesmo. O que tem sido apontado como exemplo de combate à corrupção de João Lourenço é a exoneração de um indivíduo que ele próprio nomeou para ser o secretário, mas que depois o exonerou porque está a ser investigado num país europeu por suspeitas de corrupção. Ou seja, tem um discurso e, como elemento de prova para mostrar o seu combate, apresentam este secretário que foi exonerado. Mas, na prática, todos os exonerados, como inclusive a própria Isabel dos Santos, que é o que se tem apontado muito como exemplo de combate, até o momento não há nenhum procedimento criminal no país.
Falta essa parte. Falta essa parte, é isso, Cédric Carvalho?
Falta esta parte. E, eventualmente, poderia-se dizer, mas o procedimento judicial, a questão da separação do poder, João Lourenço não tem nada a ver com isto. Essa ideia também é falsa. E é falsa tal como João Lourenço também tentou passar ontem. Porque João Lourenço é que manda no Procurador-Geral da República, é nomeado pelo Procurador-Geral da República, ele é quem nomeia o PGR e o PGR presta contas a ele. Até o momento não há nenhum procedimento criminal aberto, um processo de instrução por parte da Procuradoria-Geral, e não há, pelo que parece, não há nenhuma intenção também de o fazer assim, né?
Frederico, esta ameaça de mexer nas relações Angola-Portugal na sequência deste caso, e isto é claramente uma ameaça que vem de João Lourenço, da conferência de imprensa de ontem, para si é algo que deve ser levado a sério?
Não, tem que ser levado a sério. E a gravidade disto não está no facto de que eventualmente vai mesmo... digamos, encerrar as relações. Não está nesse facto. A gravidade disso está no discurso que ele traz. Ou seja, João Lourenço está a demonstrar realmente que ainda não compreendeu o que é um Estado democrático e de direito, o que é separação de poderes. João Lourenço fez questão de dizer que Angola nada tem a ver com o processo, porque o processo está em Portugal, mas depois, ao mesmo tempo, está a se meter na pele de juiz, de dono de todos os poderes, para exigir que Portugal envie o processo para Angola. Ou seja, está a exigir para quem? A pergunta que se coloca é essa. Está a exigir para o governo português. O governo português não tem competência nenhuma para mandar no sistema judicial português.
E já agora pergunto-lhe, do ponto de vista agora ao contrário, o que é que vê de novo do lado de Lisboa em relação à relação com Angola, com João Lourenço?
Olha, eu ainda não vi nada de novo nesta relação. O que tenho visto de novo, principalmente desde que estou cá em Portugal, é exatamente uma clara independência do poder judicial português, que tem...
Mas há aqui, Cédrico, um confronto, não é? Ou seja, Portugal toma esta decisão e até agora está a levá-la à frente, para a frente.
Não, Portugal tem de levar à frente, porque quem está a levar à frente não é o governo português. O processo está entregue às mãos da justiça portuguesa, e é a justiça portuguesa, que nada tem a ver com o governo, está a levar à frente este processo. E, pelo lado angolano, com João Lourenço a destacar, está a exigir ao governo português para mandar os tribunais encerrarem, ou pelo menos arremeterem o processo para Angola. Que não faz sentido nenhum num Estado democrático e de direito, onde vigora a separação de poderes, né?
Mas sabes, Cédric, enfim, é uma coisa que eu gostava de saber, porque para qualquer outro, eventualmente para Portugal e em muitos países do mundo, isto poderia causar um certo embaraço. Estamos a pedir um processo, não faz sentido tê-lo, mas o presidente de Angola não tem aqui nenhum tipo de pudor em fazer este pedido. Isso é uma coisa normal em Angola?
Não, pois, em Angola é tão normal, isto é normal, e João Lourenço está exatamente a demonstrar que não é pessoa diferente, não é diferente de José Eduardo Santos. Tal como José Eduardo Santos sempre mandou, sempre fez e desfez com o Poder Judicial e todos os outros, tal como se faz com a Assembleia Nacional, é o mesmo que João Lourenço está a passar, está a transmitir. João Lourenço, a ideia de que compreende um presidente realmente arejado, que pretende, trazer o renascimento do país, ao mesmo tempo ele começa a deixar cair essa máscara por pequenas coisas. Eu já notei vários elementos sobre esta, digamos, máscara do João Lourenço, e ontem ele acabou por deixar claro, né, que ele não compreende o que é isto. Que é a separação de poderes. E aí onde coloca-se esse risco também de, aqui falando já sobre o lado de ativistas e jornalistas, ainda assim continuarem a ser perseguidos. Porque quando vai-se fazer denúncias, queixas contra o governo vai acionar o braço da justiça, porque tem a justiça na mão, vai acionar esse braço para perseguir os mesmos jornalistas e ativistas.
Uhum. Falamos com Cédric Carvalho sobre o atual governo de Angola. Cédric, o que é que mudou na liberdade de expressão em Angola? Alguma coisa?
Não, isto realmente mudou. Isto em Angola, mas isto não mudou só com João Lourenço. Desde que fomos presos, e isto é, eu tenho isto como um dos benefícios da cadeia, é que as pessoas passaram a exprimir-se mais livremente. Perceberam que um grupo de jovens foram presos e a comunidade internacional, o mundo quase mobilizou-se. Então percebeu, deu uma sensação à sociedade angolana de que era, estava-se no lado certo e estando do lado certo sempre aparece apoio. Com João Lourenço, o que se está a passar é uma abertura dos órgãos estatais, órgãos de comunicação estatais, para que elementos tidos como crítico da sociedade angolana passem a falar nesses mesmos canais. Tanto é que os próprios canais também passaram a reportar, digamos, problemas sociais graves no país. Mas tudo isso não pressupõe dizer que haja uma abertura por parte do governo. O que está a fazer o governo é exatamente, digamos, aproveitar o que já estava acontecendo na própria sociedade. Mas o cerne da questão nunca se vai a ele ainda. Até o momento não se vai ao cerne das questões, que é exatamente esta questão da responsabilização criminal, por exemplo, a perseguição. E agora há um problema muito grave, que é manter-se o mesmo OGE, o mesmo OGE de todos os anos passados, na governação de José Eduardo dos Santos, é o mesmo que o João Lourenço agora, digamos, com o mesmo, digamos, com as mesmas características que ele introduz agora no Parlamento, e onde atribui-se uma fatia bastante grande para o setor da segurança. E a questão que se coloca é que não é permitido ainda, não está a ser permitido ainda questionar nos órgãos de comunicação estatais exatamente porque é que vai permanecer a segurança a ter esse, digamos, essa toda fatia do orçamento geral, e será que exatamente, porque é ali onde se via, será que exatamente para apostar na repressão da sociedade, dos ativistas e jornalistas? As questões que são questões que se colocam, mas que não podem, ainda não estão a ser colocadas na imprensa pública.
Mas neste momento, só para terminar e recolocando a questão que a Ana lhe colocou, a questão da se a liberdade de expressão pode ter havido aqui um certo aligeirar, em relação à liberdade de manifestação, que é outra questão, o que é que mudou nestes meses?
Pois, este é outro elemento e ainda não mudou nada. Isto posso afirmar de forma categórica, porque temos um exemplo palpável. Houve manifestações em Cabinda e o governo provincial, o governo local, reprimiu os manifestantes. E ontem, ainda há pouco tempo, recebi a informação de um dos organizadores, e que inclusive já foi preso pelo regime angolano, que reuniu-se com o governador provincial, e o governador disse-lhe mesmo que não vai permitir as manifestações e, quando muito, vai colocar os manifestantes num quintalão para, nesse local, num recinto fechado de manifestantes. Ou seja, o governo, nesse quesito, não mudou nada. Agora, o foco, claramente, é sempre em Luanda, e em Luanda, até o momento, ainda não aconteceu uma manifestação. Mas, como tal, como já aconteceu em Cabinda, e foi reprimida, não há indício de que, quando acontecer em Luanda, não será reprimida e ainda com maior, digamos, brutalidade. Né?
Muito obrigada, Cédric Carvalho, por este seu tempo aqui connosco nas Tardes da Renascença, e boa sorte para o curso. Que consiga concluir o seu curso
obrigado.
De Direito aqui
muito
em Portugal. Até à próxima. Obrigada, Cédric. Estamos já 8 minutos para as 8. Está na altura de sabermos como é que está o trânsito. Zé Pedro, não nos vemos mais hoje. Portanto,